O tempo do ajuntamento. No dia 23 de setembro, o Senhor mostrou-me que Ele havia estendido a sua mão pela segunda vez para reaver o remanescente do seu povo, e que se deviam fazer esforços redobrados neste tempo do ajuntamento. Na dispersão, Israel fora castigado e maltratado, mas agora, no tempo do ajuntamento, Deus sarará o seu povo e o unirá. Na dispersão, fizeram-se esforços para espalhar a verdade com pouco êxito, pouco ou nada tendo sido conseguido. Mas no ajuntamento, quando Deus colocou sua mão para readquirir o seu povo, esforços para disseminar a verdade terão seu esperado efeito. Todos devem estar unidos e cheios de zelo na obra. Vi que era errado se referir em alguns à dispersão, daí tirando exemplos para nos governar no ajuntamento. Pois se Deus não fizesse mais por nós agora do que fez então, Israel jamais seria ajuntado. Tenho visto que o diagrama de 1843 foi dirigido pela mão do Senhor, e que ele não deve ser alterado, que as figuras eram que ele desejava que fossem, e que sua mão estava presente e ocultou um engano em alguma figuração, de maneira que ninguém pudesse vê-lo, até que sua mão fosse removida. Vi então, em relação ao contínuo, que a palavra sacrifício foi suprida pela sabedoria humana, e não pertence ao texto, e que o Senhor deu a visão correta àqueles a quem deu o clamor da hora do juízo. Quando houve união, antes de 1844, quase todos eram unânimes quanto à maneira correta de se entender o contínuo, mas, na confusão desde 1844, outras opiniões têm sido abrigadas, seguindo-se trevas e confusão. O tempo não tem sido um teste desde 1844 e nunca mais o será. O Senhor me tem mostrado que a mensagem do terceiro anjo deve ir e ser proclamada aos dispersos filhos do Senhor, mas não deve estar na dependência do tempo. Vi que alguns estavam conseguindo um falso excitamento, despertado por pregar em tempo. Mas a mensagem do terceiro anjo é mais forte do que o tempo possa ser. Vi que esta mensagem pode sustentar o seu próprio fundamento e não necessita de tempo para fortalecê-la, e que ela irá em grande poder e fará a sua obra e será abreviada em justiça. Foi-me indicados, então, alguns que estão em grande erro de crer que é seu dever ir à antiga Jerusalém, entendendo que tem uma obra a fazer ali antes que o Senhor venha. Tal opinião é de molde a afastar a mente e o interesse da presente obra do Senhor sob a mensagem do terceiro anjo, pois os que pensam que devem, não obstante, ir à velha Jerusalém, terão sua mente posta ali, e os seus recursos serão tirados da causa da verdade presente, para permitir a eles e outros estar ali. Vi que tal missão não realizaria nenhum bem real, que levaria um bom espaço de tempo para levar alguns judeus a se tornarem crentes mesmo na primeira vinda de Cristo, quanto mais no seu segundo advento. Vi que Satanás havia enganado sobremodo alguns neste ponto e que as almas a todo redor deles, neste país, poderiam ser ajudadas por eles e levadas a guardar os mandamentos de Deus, mas foram, deixando-as perecer. Vi também que a velha Jerusalém jamais seria reconstruída e que Satanás estava fazendo o máximo para levar a mente dos filhos do Senhor para essas coisas agora, no tempo do ajuntamento, impedindo-os de dedicar todo o seu interesse à presente obra do Senhor, levando-os assim a negligenciarem a necessária preparação para o dia do Senhor. Prezado ouvinte, o senso do dever para com meus irmãos e minhas irmãs e o desejo de que o sangue das almas não seja encontrado em meus vestidos impelem-me a escrever esta pequena obra. Estou ciente da incredulidade existente no espírito das multidões com respeito às visões, como também de que muitos que professam estar aguardando a Cristo e ensina que estamos vivendo nos últimos dias, consideram-na como vindas de Satanás. Desse modo, espero oposição, e não tivesse eu sentido que o Senhor requereu isto de mim, não teria tornado públicas as minhas visões, dado que elas provavelmente atrairão o ódio e o escárnio de alguns. Mas eu temo a Deus mais que ao homem. Quando o Senhor no início me deu mensagens para levar a seu povo, foi-me difícil apresentá-las, e muitas vezes eu as amenizei e as tornei mais suaves pelo temor de ferir a alguém. Foi uma grande prova declarar-lhes as mensagens como o Senhor mas entregou. Eu não compreendia que estava sendo infiel e não via o pecado e o perigo de tal procedimento até que fui levada em visão à presença de Jesus. Ele me olhou com o seio carregado e desviou de mim o seu rosto. Não é possível descrever o terror e a agonia que senti. Caí sobre o meu rosto diante dele, mas não tive força para proferir uma só palavra. Oh, como ansiei ser coberta e ocultada daquela fronte severa! Pude então compreender um pouco de como se sentirão os perdidos ao clamarem aos montes e às rochas. Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Nesta ocasião, um anjo mandou-me levantar, e o quadro que meus olhos enfrentaram dificilmente poderá ser descrito. Um grupo foi apresentado diante de mim, cujos cabelos e vestes estavam em desalinho e rasgados, e cujos rostos eram o quadro do desespero e do horror. Eles se aproximaram de mim, tiraram as suas vestes e as esfregaram nas minhas. Olhei as minhas vestes e vi que estavam manchadas de sangue, e esse sangue abria nelas buracos. De novo caí como morta aos pés do meu anjo assistente. Ele não podia articular nenhuma escusa. Minha língua recusava toda a palavra, e eu desejei ser afastada de tão santo lugar. De novo, o anjo ergueu-me e disse: "Este não é o teu caso agora, mas esta cena foi apresentada diante de ti, para que saibais qual será a tua situação se negligenciares declarar aos outros o que o Senhor te tem revelado. Mas, se fores fiel até o fim, comerás da árvore da vida e beberás do rio da água da vida. Terás que sofrer muito, mas a graça de Deus é suficiente." Senti-me então disposta a fazer tudo o que o Senhor requeresse de mim, a fim de ter a sua aprovação e não experimentar o seu seio severo. Frequentemente tenho sido falsamente acusada de ensinar pontos de vista peculiares ao Espiritismo. Mas antes que o redator do Daystar incorresse nesse engano, o Senhor me deu uma visão dos tristes e desoladores efeitos que se produziriam sobre o rebanho, pelo fato de ele e outros ensinarem ideias espíritas. Tenho visto muitas vezes o amorável Jesus, que é uma pessoa. Perguntei-lhe se seu pai era uma pessoa e tinha a mesma forma que ele. Disse Jesus: "Eu sou a expressa imagem da pessoa de meu pai." Tenho muitas vezes visto que o ponto de vista do Espiritismo afasta toda a glória do céu, e que em muitas mentes o trono de Davi e a amorável pessoa de Jesus têm sido queimados no fogo do Espiritismo. Tenho visto que alguns que têm sido enganados e conduzidos a este erro serão levados para a luz da verdade, mas ser-lhes-á quase impossível se libertarem inteiramente do poder enganador do Espiritismo. Tais pessoas devem fazer uma obra integral, confessando seus erros e abandonando-os para sempre. Recomendo, caro ouvinte, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Nela, Deus prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para conforto do seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Assim tratou Deus com Pedro, quando estava para enviá-lo a pregar aos gentios. Aqueles que puderem fazer circular esta pequena obra, eu diria que ela se destina apenas aos sinceros e não aos que ridicularizariam as coisas do Espírito de Deus.